para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis e Diogo Coelho aqui comigo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A arroba é sempre a mesma, galera. Arroba Rifando a Bola. Segue a gente por lá, beleza? Agora vamos chegando no Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
Mulherada, aqui no Mulherada Futebol Clube, o momento das notícias do futebol feminino, né? E aí a gente já começa com o Ceará conquistando o primeiro turno do Campeonato Cearense Feminino, com a vitória de 1-0 em jogo disputadíssimo contra o Fortaleza, o clássico rei, no caso, o clássico das rainhas, né? E aí, galera, América Mineiro fez um pacotão de contratações para a temporada 2021, trouxe aí Carol Mineira, Dilene e Kailane, e também foram definidas as 16 equipes participantes da Libertadores Feminina de 2020. E aí, pessoal, o que é que vocês têm para me falar? Diogo Coelho.
Parabenizar o Ceará, né? Que foi campeão aí em cima do Fortaleza com o gol da Anaísa. Ceará campeão do primeiro turno do campeonato cearense, com 100% de aproveitamento. Foram 4 jogos, 4 vitórias, 11 gols feitos e apenas 2 gols sofridos. E foi campeão aí com um golaço da Anaísa, que recebeu passamento de Valesca, deu caneta na zagueira, tirou a goleira e partiu para o abraço. Um belo gol, parabéns aí ao Ceará. No mercado da bola feminina, né, tá agitado aí com essas contratações do América, depois das boas contratações do Santos, como falamos no último programa, agora é a vez da América Mineira anunciar seus reforços aí com a Dilene, né, 27 anos, voltando aí, participou do com o Botafogo, do vice-campeonato do Botafogo na 2, está voltando aí para o América, e a Carol, de 23 anos, e a jovem promessa Kailane, aí de 17. A respeito da Libertadores, a Libertadores vai ser sediada na Argentina, né? Tem 16 clubes e terá 17 dias de competição, e para mim mais parece um torneio de verão do que uma Libertadores, né? Uma competição que é tão importante aí para o continente, e está sendo feito de um formato amador também, para cumprir o calendário aí, calendário pandêmico de 2021, né, com pouca estrutura e investimento no torneio. Então acho que a Conmebol ainda tem muito que evoluir aí para que haja mais respeito, qualidade e visibilidade do futebol feminino na América do Sul.
Cara, eu concordo em certa parte aí com o que você está falando. Emanuel Reis, o que você tem para comentar aí sobre essa avalanche de notícias aí do futebol feminino?
Parabéns ao Ceará, né? Nunca é fácil vencer esse clássico rainha, no caso das meninas. E aí fica aí esse voto de parabéns. Sobre as contratações do América Mineiro, temos a Dilene, né? Kailane e a Carol Mineira, como falou o Diogo, e Carol Mineira aí, destaque, né? Voltando à terra de onde ela saiu, né? Ela é de Catuti, de Minas Gerais, jogou pelo Osasco, Audax, em 2019. Em 2020, ela vinha jogando pelo Juventus, né? Da Moca, né? Não é isso o nome do time?
Isso.
E aí é a Carol Mineira, a Ana Carolina Aparecida de Jesus Ribas. Será que ela é parente do Diego? Diogo. E aí,
se for, é bom pra América.
né? Falando da Libertadores, assim, numa perspectiva menos política, né? Já que o Diogo abordou esse lado mais político também do evento, mas mais do esquema dos clubes mesmo. A gente tem as 16 equipes aí selecionadas, né? São equipes que são equiparadas no futebol feminino e no masculino, né? É o caso do Boca Juniors e River Plate. Esse Deportivo Trópico da Bolívia não conheço, certo? Amanhã de Santiago, né? Santiago Morning e Universidade do Chile, bem conhecidos também, tanto masculino como feminino, são badalados aqui na América do Sul. América de Cali, Independente de Santa Fé da Colômbia, El Nacional do Equador, Universitário do Peru, Peñarol do Uruguai, Atlético da Venezuela e no Brasil, né? Corinthians, Ferroviária e Avaí Kinderman, as três potências de futebol feminino que a gente tem aqui. E aí a gente vai ter um destaque para uma participante do Corinthians chamada Andressinha, a mulher do Sul. E eu espero muitos gols de falta dela nessa competição aí. Para fechar, né, eu tô de acordo aí também com o protesto do brother Diogo, o seu também, João Jaz. Eu acho que deveria sim ser uma competição mais levada a sério, né, até pelo nível de importância que essa competição vem ganhando nas Américas, no continente americano no geral, em geral, né. E aí a gente tem sempre aquele penhasco entre o futebol feminino e o futebol masculino, né? Aquele penhasco de visibilidade, mídia, importância financeira, né? Retorno para as jogadoras. Enfim, fica sempre aí nosso apelo pela equiparação das coisas, né?
Eu concordo em grande medida com isso aí. Eu queria também deixar aí minha saudação para a equipe do Ceará, que conquistou esse primeiro turno do estadual no Clássico Rainha. Parabenizar o América Mineiro aí pelas contratações, esse pacotão que vem aí para fazer esse reforço na temporada do clube, né? E eu tenho mais para opinar sobre essa questão da Libertadores, né? Primeiro eu queria deixar algumas informações sobre essas participantes, né? Que as 16 participantes, elas foram definidas de acordo com o calendário de 2019. Então, assim, o Corinthians, ele tá na Libertadores porque ele foi o campeão da edição anterior. O Avaí Kinderman foi o...
Tudo bem, campeão. E o campeão de 2020?
Foi então, quem? Aí o campeão brasileiro é o Corinthians. Calma, eu tô tentando explicar isso. Aí a gente tem o seguinte, na Argentina, o Boca Juniors, ele foi... as meninas foram campeãs, argentinas, e o River Plate foi a vaga do país sede. Venceu o torneio de disputa interna na Argentina para as equipes que tinham a vaga de país sede, no caso a Argentina, que vai sediar entre 5 e 21 de março. A gente tem o Deportivo Trópico, que são as campeãs bolivianas, o Santiago Morning e a Universidade do Chile, eles passaram por caminhos diferentes. O Santiago Morning, ele foi campeão chileno, e a Universidade do Chile, ele chegou através dos playoffs, que tem a pré-Libertadores feminina também, pessoal. Então, era o último time, a última equipe que faltava aí para se juntar às outras 15 já definidas, era a Universidade do Chile, que garantiu sua vaga no playoff. América de Cali, Independiente e Santa Fé foram respectivamente campeãs e vice-campeãs colombianas. O El Nacional são as campeãs equatorianas, o Universitário são as campeãs peruanas, o Peñarol, né, do Uruguai, o Atlético Sporting Clube da Venezuela, e aí as nossas representantes, Corinthians, Ferroviária e Avaí. O Corinthians por ter sido campeão da Libertadores e o Ferroviário por ter sido campeão brasileiro de 2020. E o Avaí Kinderman, vice-campeão brasileiro de 2019, desculpa. O Avaí Kinderman. Então, é isso. Sobre essa questão do torneio ser deslocado para uma data tão distante, né, 5 a 21 de março de 2021, a gente tem aí esse debate sobre a equiparação do futebol feminino ao futebol masculino, mas em certa medida, assim. Que equiparação a gente quer realmente? Porque se for a equiparação do masculino de jogar 3 dias por semana e receber o que recebe hoje no feminino, não vale a pena ser equiparado. Não vale a pena acumular 2, 3, 4 competições simultâneas de futebol feminino para você estar recebendo o salário que você recebe hoje. Então, às custas do que essa equiparação sendo proposta no futebol feminino? Porque eu vejo com bons olhos. Você acordar, como a Conmebol acordou com as federações, passou por cima de uma série de burocracias que ela tinha aí para as inscritas na Libertadores e bancou ainda assim a disputa da edição 2020, ainda que em março de 2021. A Conmebol está planejando a Libertadores Feminina de 2021 para setembro. Ela começa em setembro, tentando se adequar novamente ao calendário e tudo mais. Mas é isso, assim, eles esperaram que as competições nacionais do feminino terminassem para que dessem andamento à competição continental mais importante do futebol feminino na América do Sul. Então, pelo menos é isso assim, que eu também trago para a gente refletir, sabe, gente? Eu sei que esse minuto de silêncio assim, é meio constrangedor, mas...
Eu concordo com você, né, que a Conmebol tem melhorado bastante. Conmebol, a CBF, as federações têm melhorado bastante nesse quesito do futebol feminino. Mas mesmo assim ainda tem muito que evoluir, né? Até mesmo essa Libertadores, vão ser 17 dias de competição. E os times que chegarem à final vão fazer 6 jogos. Ou seja, vão ser menos de 3 jogos de descanso por jogo. Esses times que chegarem até a final. Então mesmo nesse formato ainda é muito jogo ali. Então é importante que a gente está vendo a evolução do futebol feminino. Porém, a gente vai estar sempre criticando, né? Porque vai ser difícil chegar ao nível que a gente gostaria nos próximos anos aí.
Eu vou sempre criticar, sim, eu não acho que é o bastante, não. Porque se fosse o bastante, não estava assim tão desigual, né? Como anda hoje em dia. Eu não vou elogiar nada, não, nem vou reconhecer, todo ano melhora, não. Só quando melhorar de verdade.
Aí, tá dado o recado, Emanuel Reis, então. Vamos chegando então para aquele nosso quadro querido e maravilhoso, aquele quadro que eu, você, todos nós amamos de coração aqui no Rifando a Bola. O meu, o seu, o nosso Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
E no Fofoca de Gandula a gente traz aqui fofoca, polêmica, babado e confusão. Pessoal, trouxemos hoje as notícias de fora do campo que, na verdade, aconteceram dentro do campo, né? E vamos liberar aqui a nossa resenha. A manchete é a seguinte: VAR ou não VAR? Eis a questão. O equipamento falha na reta final do Brasileirão e reacende debates e polêmicas. Pessoal, no último domingo o Vasco viveu mais um capítulo de sofrimento e angústia em sua história no futebol brasileiro. Precisando vencer, o time apanhou de 2-0 do líder Internacional, mas num jogo cheio de polêmica após um lance que pode mudar a história do Brasileirão. Sob forte pressão, o Vasco iniciou a partida precisando vencer, mas o Inter não deu folga, obrigando Fernando Miguel a trabalhar. Aos 13 minutos do primeiro tempo, lance fundamental no jogo, mexeu com o psicológico dos vascaínos e evidenciou problemas sérios na forma como o VAR é utilizado no Brasil. Após cobrança de falta, Rodrigo Dourado cabeceou no fundo da meta e, na análise do lance, o programa que exibe as linhas de impedimento não funcionou. O que prevaleceu assim foi decisão do árbitro de campo paulista Flávio Rodrigues de Oliveira. Cara, segundo a empresa de tecnologia que produz o VAR, o inconveniente técnico foi causado pelo baixo ângulo das câmeras junto à movimentação da sombra no campo. A empresa se desculpou com a CBF e com os torcedores do clube oficialmente. O Vasco não quer saber de desculpas, no entanto, e pensa no pedido de anulação do jogo. Segundo o primeiro vice-presidente do clube, Carlos Alberto Osório, o jurídico do Vasco analisou a situação que logo aconteceu e vai anexar o documento na súmula do jogo, além de solicitar formalmente à CBF a anulação da partida. Foi um erro de direito, uma falha crucial no equipamento que interferiu diretamente no resultado. Foi um prejuízo flagrante ao nosso clube, disse Osório. Pessoal, a imprensa esportiva reacendeu o debate e nós não ficamos de fora. Brasileirão com VAR ou sem VAR, bancada? Lembrando também que a gente teve aquele problema do jogo do Flamengo aí, né? Manuel Reis, o que é que você tem para comentar sobre isso?
Não, tá desculpado, né? Pedir desculpa, tá desculpado. Desculpa, eu só posso desculpar, falar em nome dos vascaínos. Não, mas falando sério agora, é ridículo, né? A reclamação do Vasco é ridícula, como se fosse mudar alguma coisa, né? Mesmo que tivesse sido erro, mas não foi erro, né? Realmente, de outro ângulo, pôde-se constatar que a posição era legal. Já saiu em toda a mídia. Quem não tiver preguiça, é só jogar no Google aí. Outro ângulo, posição
pela
legal.
Câmera, pela câmera pronto. Do Internacional, né? O Internacional que filmou esse ângulo aí, né?
O VAR, olha, o VAR, ele não funcionou com paciência, pô. É um sistema, né? Algumas vezes o sistema falha, né, velho? E aí, a gente teve aí esse pequeno erro. Na minha opinião, não mudou muita coisa, não. Vocês acham que mudaria, sério mesmo? Vocês estão com convicção que mudaria o placar do jogo?
Eu acho que mudaria.
O Vasco
é Eu acho que mudaria.
Eu conheço
esse
cara criança.
O Vasco mudaria,
não. Na era do Cano, né?
Tudo bem, exatamente. Germán Cano não conseguiu fazer o gol, crise no Vasco. Eu acho que o problema do Vasco hoje é Luxemburgo, que deixou Cano e outro lá figurão no banco na partida retrasada. Eu vi Luxemburgo. E aí, temos isso evidenciado. Na partida do Flamengo, já que você tocou no assunto e eu não posso me furtar de dar uma opinião sobre, todo formal, né? Inclusive, vi sim erro da arbitragem de vídeo, vi sim, né? Se eu disser que eu não vi, eu tô mentindo. E aí, Gabigol tava ilegal no lance, né? Pra mim, gol irregular, 1-1, o Flamengo não tinha mais chance de título. O Internacional já ia pular pra frente e ia depender só dele mesmo. Eu acho que quando se trata do Flamengo poder erguer uma taça no Brasileirão, a mídia toda se posiciona a favor do Flamengo, de toda forma. A gente teve os dirigentes gritando, foi gol, Rafael.
Rafael, não pode isso agora.
Foi
não
gol.
Pode gritar agora.
Presidente, vice-presidente do Flamengo, foi gol pro árbitro, assim, fulano.
Rafael
Trace,
o nome do árbitro, Rafael
Trace. Aí o cara ficou, foi gol, Rafael, tratando com intimidade.
E foi mesmo, né? Tava certo ele, foi gol. Aí você viu a linha calibrada, junto com a linha da pequena área, você consegue ver perfeitamente o Gabigol atrás da linha da bola.
Eu acho que as duas posições estavam ilegais. Pra mim, nem o gol de Gabriel, nem tampouco o gol que saiu dos pés aí do Internacional. Não valeram, cara. Pra mim, não rolou.
Pra mim, eu já acho o contrário. Pra mim, os dois gols foram legais.
E a Manuel acha que um gol foi legal e o outro não, né?
Exatamente.
Não, o Manuel não pode dar palpite sobre do Flamengo. Né?
Posso?
Não, o time dele tava jogando.
Tá mais pra chuva do que palpite isso aí.
Eu tinha um cavalo nessa corrida. Realmente.
É choro de corintiano.
Não é choro, porque o certo é certo, né?
Mas, pessoal, vocês acham que hoje, no futebol brasileiro, o VAR tem dado certo, essa experiência que a gente tem tido com o VAR? Porque muita gente, eu não sei se vocês perceberam isso, mas essa temporada do Brasileirão, muitos clubes reclamaram ostensivamente do VAR, né? A gente teve um momento do campeonato que o Santos reclamou, o Marinho reclamou, teve um determinado momento do campeonato que o Bahia reclamou do VAR. Então, assim, é uma coisa tão recorrente que preciso a gente sempre colocar em avaliação.
Todos os times, né, que sofreram aí, foram prejudicados de alguma forma pelo VAR, reclamam, né? E é isso, o problema é esse, eles só reclamam quando são eles os prejudicados, agora quando os outros são prejudicados, eles não estão nem aí. Então aí fica dois pesos, duas medidas e cada um olha pro seu próprio umbigo, né? Isso
eu tô morrendo de rir aqui. O flamenguista falando isso, né? É engraçado demais como o mundo gira. E aí, eu acho que o VAR, de certa forma, não prejudicou, né? Vou concordar aí com o meu amigo flamenguista. Eu acho que o VAR veio aí para corrigir algumas coisas que estavam erradas. Descobri, inclusive, que tinha VAR na segunda divisão do Alemão de uma forma muito horrível, perdendo dinheiro com isso. E aí foi uma anulação de gol pelo VAR na segunda divisão do Campeonato Alemão. E aí, isso evidencia o quê? Todas as divisões do mundo estão querendo implementar o VAR, e logo, logo a gente vai ter um VAR na Série B. A Série B foi horrível desse ano. Quem viu os erros grotescos dos árbitros, né? Alguns pênaltis assim que eles deixavam de marcar claríssimos, meu amigo. E isso mudou muito o resultado de jogo, mudou muita coisa aí. Talvez o campeão, não é demérito não, mas talvez o campeão pudesse ser outro, entendeu? Inclusive teve um lance polêmico com um gol do América, né, no final, que foi invalidado também.
E o CSA poderia ter subido, né, também.
Tem muito erro de arbitragem aí que resolve o jogo, né? É ruim isso.
Mas eu acredito que a gente tá vivendo um momento de adaptação, né? De transição aí do futebol raiz pro futebol tecnológico, né? Então ainda tem muito que evoluir nesse quesito aí do VAR. Porém, né, há tempos o maior problema, acho, do futebol brasileiro é o amadorismo da arbitragem, né? Que então, tipo, tem muitos hábitos amadores aí no futebol que erram muito, independente com VAR ou sem VAR. Então, para mim, o mais importante seria, mais importante que consertar a máquina, né? Seria profissionalizar os nossos árbitros e também quem comanda essa máquina. E hoje nós temos aí juízes mal preparados, né? O VAR em fase de teste, o árbitro de vídeo em fase de teste, essas regras aí interpretativas que mudam quase todo ano, né? E para completar, ainda tem a falta de transparência do VAR, desse meio tecnológico que estamos vivendo agora. Então, fica, né, no meio dessa confusão toda, né, fica, tem tudo para dar errado. Isso aí.
Eu queria também fazer uma reflexão sobre a implementação disso na Série B, né, e fazer um questionamento, porque a gente vê aí toda essa polêmica acontecendo na elite do futebol brasileiro. Vamos colocar na segunda divisão. O VAR vai começar a ser usado na Série B. Aí eu pergunto a vocês, a Série C e a Série D, a terceira e a quarta divisão, você, Diogo, que me fala de profissionalizar os árbitros de futebol no Brasil, faz essa crítica ao amadorismo, imagina o que é um árbitro de terceira, de quarta divisão. Vocês são torcedores do... Você é torcedor do Flamengo e Emanuel é torcedor do Corinthians. Mas quem vive uma realidade de quarta divisão, como eu, torcedor do Campinense Clube, imagino o quão amador o nível da arbitragem que apita os jogos que o meu time joga. Então, em cima disso, assim, a gente entende o quanto é fundamental nessa hora. O VAR, sabe? Então, teria uma grande diferença, cara, na Série C e na Série D, sabe?
Como você disse na semana passada, né? Deus não pisa na Série C, não foi isso?
Não, são os nossos colegas do Baião de Dois aí, meus brothers, sou ouvinte dos caras, escuto toda semana. Baião, depois o podcast, Deus não anda na Série C. E eu completo, né? E digo que nem o diabo anda na Série D, cara.
E é isso. E o profissionalismo da arbitragem vai ajudar muito também nessas séries, porque o VAR dificilmente vai chegar, até na B vai demorar para chegar. Na C e na D, então, acho que nunca. Então, o profissionalismo da arbitragem vai melhorar muito também para essas séries, que terão árbitros mais preparados aí para apitar.
Manuel Reis, a Federação Paraibana de Futebol só tem um árbitro que é credenciado pela FIFA, que é o Wagner Hewey. O que você imagina, além do Wagner Hewey, qual é o outro árbitro de expressividade, por exemplo, que apita uma final de Campeonato Paraibano?
Tá me tirando, né, velho? Eu não, não, Não conheço muito a arbitragem daqui, não. Rio Way é conhecido, né? No Brasil, inclusive.
É, se eu não me engano, ele apita a Série A.
Da Série A, inclusive, já vi já partidas com ele. É um cara que é conhecido. Agora, assim, pra falar da arbitragem aqui do estado, velho, não conheço muita gente, não. Aliás, assim, a gente deveria até olhar mais, né, pra dentro do nosso estado, porque, assim, valorizar, né, começar a valorizar o futebol daqui. Mas, enfim, a gente tem que ter investimento também. Tem que ter investimento em mídia, até pra colocar esse pessoal da arbitragem também em evidência, né, daqui do estado. Eu acho que a gente ainda não tem esse nível de expressividade, não. Mas você conhece aí quem apite nesse nível que você está falando aí?
A Federação Paraibana ela tem feito alguns cursos, algumas reciclagens com os árbitros do estado. Eu tinha visto, inclusive, algumas divulgações nas redes sociais da Federação Paraibana. Mas é uma coisa muito pontual, né? É uma coisa que é aquele trabalho apenas de reciclagem, né? Você não possui um intensivo, não existe uma formação, como o Diogo está colocando. Né? E seria interessante isso para o desenvolvimento do futebol brasileiro, uma formação em cima disso, né?
Com certeza. Assim, Leiner, assim como precisa da formação do técnico de futebol, como falamos no outro programa, da formação dos técnicos portugueses que vem estudando já há mais de 30 anos com um curso de excelência lá em Portugal, os árbitros da Europa também têm um curso de excelência lá e têm essa formação muito melhor do que nós temos aqui, né? Então, a educação é essencial para que a gente possa evoluir principalmente nessa questão da arbitragem.
Vocês falaram em arbitragem, vou chamar agora o Futipédia, né? Porque tem promessa aí de falar de arbitragem aí, né? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Futepédia!
É, galera, e agora no Futepédia a gente trouxe pra vocês aqui o que foi que os nossos comentaristas, a nossa bancada preparou aqui pra vocês. Grandes erros de arbitragem na história do futebol, né? Aproveitando o ensejo aí do drama do Vasco, da polêmica do Flamengo, o VAR, trouxemos para esse Futepédia, né, algumas histórias sobre as maiores catástrofes da arbitragem na história do futebol. E o que é que a gente traz aí para o Futepédia? Quem começa aí? Diogo, Emanuel, qual de vocês?
Bom, eu vou começar aqui falando os erros históricos nas Copas do Mundo, né? O primeiro erro histórico ali é bem conhecido dos brasileiros, que aconteceu na vitória do Brasil sobre a Espanha na Copa de 62, por 2-1, quando o nosso craque Nilton Santos fez falta dentro da grande área, né? Mas deu um passo logo em seguida para frente para sair da área e ludibriar o árbitro, que não deu pênalti para alívio dos brasileiros e desespero dos espanhóis, né? É um erro bem, bem famoso que o brasileiro sempre mostra aí na televisão. Outro grande erro também foi na década de 60, na final da Copa de 1966, talvez o maior erro das Copas, né, que foi na final entre Inglaterra e Alemanha, que empatavam em 2-2 na prorrogação, quando camisa 10 da Inglaterra chutou a bola que bateu no travessão na linha do gol e saiu, mas o juiz validou o gol, achando que a bola tinha entrado, e a Inglaterra foi campeã, aí conquistando sua única conquista na história. E coincidentemente ou não, 44 anos depois, na Copa de 2010, o erro mudou de lado, né? Nas oitavas de final, Inglaterra e Alemanha também se enfrentavam, e num chute do inglês também, a bola também bateu no travessão, só que dessa vez a bola bateu dentro do gol e saiu. E dessa vez o árbitro não deu gol e a Inglaterra foi eliminada da Copa.
Nossa, esse episódio.
Nos anos 80, tivemos o erro mais emblemático das Copas, né? Foi La Mano de Dios, de Maradona, que na Copa de 1986 fez o gol de mão também contra a Inglaterra, onde a Argentina ganhou de 2-1 na semifinal da Copa com os dois gols do Maradona e acho que os dois gols mais famosos do Maradona na história, né? Que foi esse primeiro gol de mão na disputa
com o goleiro.
E o gol do Seco, que ele driblou mais de meio time da Inglaterra, partindo do seu próprio campo, driblou o goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. E a mão de Maradona apareceu mais uma vez também na Copa de 1990. Acho que poucos sabem, né? Que em 1990 o Maradona estava na pequena área do seu time, né? E salvou um gol com a mão, um gol que seria da União Soviética. E acredito que todos esses lances seriam solucionáveis pelo VAR, né?
Totalmente.
No Brasil também temos erros históricos aí comentados até hoje, né, Manuel?
E aí, Manuel? Mas os erros históricos do Brasil a gente vai deixar para o terceiro bloco, beleza, galera? A gente vai finalizar esse segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente continua falando aí mais sobre esses erros históricos aí no nosso terceiro bloco do Rifando a Bola, beleza? Daqui a pouquinho, até já.